estamos de volta com a nossa programação. Agora, para falar um pouquinho sobre o café, o Brasil, no ano safra, exportou 40 milhões de sacas de café. E hoje, para a gente entender melhor esse número e para ver quais são as perspectivas para esse segundo semestre, a gente vai conversar com o Nelson Carvalhais.
Para a gente começar, 40 milhões de sacas no ano safra. O Brasil atinge aí um segundo recorde nas exportações nesse período. Esse número, ele surpreende? Vocês esperavam que fosse ser tudo isso? Como que o Secafé avaliou esse resultado?
Bom, nós achávamos que no final do ano passado, ao redor de outubro, quando houve uma reação nas bolsas internacionais e começou a ter um processo de desvalorização do real maior, nós achávamos que nós tínhamos uma boa oportunidade aí de fazer um bom semestre. Mas nós tínhamos uma dúvida com relação à quantidade de café. Porque nós, na realidade, o ano 19 e 20 foi um ano de ciclo baixo na produção. Hoje em dia não é mais como no passado. Um ano dava 100, o outro dava 50.
Uhum.
Então, assim, um ano dá 100, outro dá 90, 80, dependendo aí das condições climáticas, né? Então, e também os tratos culturais. Então, o que aconteceu? O ano passado era um ano de safra menor e nós já vínhamos caminhando com exaurimos os estoques com os anos, né? E tivemos que, lançar, além da safra, lançar a mão praticamente dos estoques, principalmente dos arábicas das safras anteriores. E com isso, devido à boa demanda que nós tivemos, as boas vendas antecipadas que ocorreram aí, no final de 19 e início de 20, e apesar de todos os problemas causados pela pandemia, que havia, um certo receio de como iria se comportar o processo todo de logística e tudo, felizmente tudo caminhou bem, dentro da maior segurança possível, dentro das regras da OMS, governo federal, estaduais e municipais, e as atitudes e iniciativas por parte dos exportadores, fazendo com que os embarques se tornassem seguros. Nós tivemos aí um semestre muito bom, um ano cafeiro também muito bom.
Seu Nelson, a gente falando um pouquinho das questões da pandemia, a gente tinha muito, o mercado sondava muito a possibilidade dessas embarcações sofrerem uma redução ou enfrentar algum tipo de problema. Aparentemente, até agora tudo seguiu nos conformes, o Brasil continua entregando esses cafés vendidos. Para o segundo semestre, e com os principais, com grandes consumidores do nosso café já reabrindo, voltando à normalidade, a gente pode acreditar ou esperar que a situação continue dentro dos conformes, na opinião do senhor?
Bom, voltando a esse primeiro semestre, né? Realmente havia uma expectativa, como é que nós iríamos desenvolver a nossa logística, como é que poderia se comportar. E se comportou muito bem. Toda a cadeia do agronegócio café se adequou rapidamente, se estruturando para poder fazer as operações da maneira mais segura mediante o Covid, né? E seguimos sempre as orientações. Nós tivemos um fluxo normal, não houve problema de navios, de rotas, não houve problema de containers, os portos andaram também muito bem, o transporte rodoviário, todos os transportes necessários, correu assim, melhor até do que as expectativas. Eu acho que isso tudo foi um trabalho intenso e seguindo conforme repetindo as orientações todas de absoluta segurança da OMS e dos estados. Né?
Tá, falando
agora, em futuro, né?
Uhum.
Eu acho que o Brasil, vem o Brasil hoje um grande, sempre já há algum tempo, mas cada dia fortalece mais a parceria com o mercado internacional. E a procura pelos cafés brasileiros cada dia estão maiores. Por quê? Porque nós temos quantidade, nós temos qualidade, nós temos credibilidade, assiduidade e isso tudo com sustentabilidade. isso tem que dar muita confiança para o parceiro no exterior importar os cafés do Brasil cada vez mais. Nós temos uma capacidade, veja só, nós colocamos aí praticamente 3 milhões de sacas de café agora em junho. Mas o Brasil tem capacidade, estrutura para colocar de 4 milhões para mais por mês embarcar. É muito bem estruturado. E que eu não duvido que esse próximo semestre nós tenhamos alguns meses com embarques que venham a surpreender os números, né? Sejam realmente altos. Por quê? Porque eu acho que nós fizemos a lição de casa, aproveitamos os bons momentos, vendemos bem antecipadamente, porque a exportação de café a gente não vende de um mês para o outro. A gente vende com uma certa antecedência, às vezes até anos de antecedência. E eu acho que esse segundo semestre, tudo indica pelas informações, que nós vamos ter uma boa performance.
Legal. Tem um dos principais destinos que chamou bastante a minha atenção no relatório do CCafé, que é o México, que também produz, e o CCafé também chamou atenção, para esse aumento de embarques para lá. O que, que estaria acontecendo, talvez, com o nosso concorrente para a gente ter aumentado esse consumo do nosso café por lá? O senhor consegue nos dizer? Tem alguma informação que vem de fora que a gente consiga traduzir esse número?
Bom, em primeiro lugar, o México ele desenvolveu indústrias ali de solúvel e de outros para poder exportar e talvez o mercado esteja absorvendo bem a produção de café, a matéria-prima para poder atender ao mercado local como os mercados vizinhos, possivelmente Estados Unidos e outros. Número dois, eu acredito também o café brasileiro ficou muito competitivo em valores, né? As desvalorizações colaboraram muito nas exportações. Isso tornando o café brasileiro muito atraente, porque o café brasileiro tem muita qualidade, ele pode substituir todos os vizinhos ali, também produzem boa qualidade, como Guatemala, Honduras, Nicarágua, Salvador e demais. Países que sempre foram próximos ali e sempre exportaram bem para o México. Então, eu acho que isso é uma questão de qualidade, uma questão de preço, competitividade e eficiência. Eu acho que não estou tudo atendendo aí a indústria mexicana.
Tá. O senhor acredita que o nosso café, nesse momento, a gente continua com essa desvalorização da moeda? A gente tende a continuar com essas vendas futuras em alta, seu Nelson? O café brasileiro, ele continua sendo mais competitivo no mercado nesse momento?
Eu acredito que sim. O café brasileiro é bem competitivo e ele trouxe aí neste primeiro semestre bons preços à cadeia toda e eu acho que deverá continuar, tudo indica. Eu volto a falar, nós temos desafios econômicos pela frente no mundo, não é só no Brasil. Eu acho que fazer qualquer prognóstico é muito difícil. Eu acho que a gente tem que observar dia a dia, semana a semana, mês a mês, para ver o que irá acontecer. Porque até o momento o problema existe. Mas o sentimento é que o Brasil fez boas vendas, se organizou, soube aproveitar os outros momentos. E eu acredito que esse segundo semestre de 20 será bom nas exportações para o Brasil.
Falando um pouquinho dos cafés especiais, seu Nelson, isso é uma questão que ainda sonda muito o mercado por conta das cafeterias, os hotéis, todo mundo cumprindo a quarentena. A gente tinha muito o receio disso ser um impacto muito grande para o café especial produzindo aqui no Brasil. Os números indicam que os embarques também foram positivos para os cafés diferenciados. O que, o senhor acha? Que a pior onda já passou ou a gente ainda vai ter que driblar a situação aí nos próximos meses?
Bom, vamos lá. O problema do café não está resolvido. É bom a gente sempre salientar isso. Nós estamos tentando nos adequar a essa difícil situação. Esse processo de reabertura que está sendo feito paulatinamente, é um processo que estão também testando dia a dia, semana a semana, mês a mês, para ver como é que será o reflexo disso. Uhum. Sem dúvida, o sistema Horeca, hotéis, restaurantes, cafeterias, restaurantes, tudo, foram muito atingidos por esta quarentena, por essa decisão dos governos de fecharem com absoluta razão, que era o único instrumento possível para tentar segurar o Covid. E agora, daqui para frente, nós vamos ver como é que vai ser. Eu acho que agora vai ser pedido as experiências, observações, para ver como irá se comportar. Realmente, este segmento de mercado foi muito atingido, tanto no Brasil como no mundo inteiro, mas a gente nota também que houve um incremento do consumo doméstico, né?
Uhum.
Os cafés nas prateleiras dos supermercados, em outros, foram muito bem absorvidos. As cápsulas também facilitam muito as pessoas nas casas e o home office, né? Então, eu não sei. O grande problema é que nós ainda não temos números, né? Tudo que a gente escuta e tudo que vem, tanto daqui de dentro como lá fora, por enquanto, são estatísticas que ainda não tem, digamos, pesquisas feitas dos reais resultados de todos os processos.
É uma situação que a gente tem que aguardar, então.
Então, eu acho que sim. Eu acho que é muito ponderado que a gente aguarde as pesquisas, as informações que vêm de agências de absoluta confiança, para que a gente possa formar uma opinião. Agora, eu posso lhe dizer que, de acordo com a DIC, o consumo das indústrias, tem dado aí uma posição que permanece processando, vendendo muito bem as grandes indústrias, as médias, e que realmente o setor que foi atingido foi esse que você falou, da hotéis, restaurantes e cafeterias, que atingiu os cafés especiais. O Brasil, como nós falamos no seu café diferenciado, não significa que eles são só especiais. Também tem especiais lá dentro. Mas são cafés que, por algum processo, por algum tipo de certificação, eles agregam algum valor a mais no mercado. E aí nós consideramos diferenciados. Eu gostaria de deixar bem claro que este número de diferenciados que nós falamos não são somente cafés especiais, tá bom?
Legal. E falando um pouquinho agora, então, do Robusta, um aumento significativo, né, seu Nelson? Um crescimento de 22% no ano safra e 29% no ano civil. A gente tem alguma explicação para essa alta tão expressiva?
Bom, a explicação, primeiro, o Brasil veio trabalhando eficiente aí há muitos anos na pesquisa, na produtividade, na qualidade do Conilon Robusta brasileiro, né? E tem sido muito bom aceito no exterior, muito bem aceito no exterior, um bom resultado. Muito bem. E nesse último ano, então, que nós pudemos oferecer mais cafés robustos após aquele período ruim que nós tivemos de seca e tal, as lavouras voltaram a produzir uma boa quantidade, este ano novamente estamos produzindo uma boa quantidade, e este ano tem uma característica ainda melhor, que o tempo está correndo maravilhosamente bem, a maturação dos cafés estão muito uniformes, o tipo dos cafés estão melhores, então com isso, sem dúvida, é um fator a mais de atração para a compra desse produto do Brasil. Agora, outro fator que o Brasil tem ajudado muito também é o câmbio, né? O câmbio tem, além de tudo, além da qualidade, da eficiência, o câmbio tem colaborado muito na competição internacional do Robusta brasileiro.
Legal. Seu Nelson, estoques baixos nesse período de entre-safra, a gente já entende que no próximo ano a gente também passa por esse aperto. Sendo um ano de ciclo baixo, o ano que vem, a próxima safra, a tendência da gente passar por essa situação de novo aqui no Brasil, ela é real? É uma coisa que a gente precisa realmente levar a sério com os nossos estoques tão baixos? Ano que vem a gente tem menos café para produzir. O que o senhor acha?
Bom, vamos lá. O Brasil, sem dúvida, nesses últimos anos, com esse avanço nas exportações, o Brasil conseguiu praticamente exaurir os seus estoques. né? E este ano que nós estamos colhendo, eu falar do ano que vem eu acho um pouco cedo,
tá,
porque nós estamos na metade da safra deste ano, e que indica que será muito boa, tanto em quantidade como qualidade. Os números eu acho que nós temos que aguardar para ter certeza do que será.
Sim.
Mas eu acho que se o Brasil fizer uma exportação boa, como este ano, um pouco mais, possivelmente, se o mercado permitir, tudo corra bem, nós, junto com o consumo interno, nós ficaremos aí com um saldo deste ano muito pequeno também. E entraremos no ano que vem, que tudo indica, será um ano de ciclo baixo, com uma produção menor que este 2021, possivelmente é 21-22. Agora, eu acho que nós falamos na produção do ano que vem, sem ainda termos acabado a colheita deste ano, é um pouco cedo ainda, sabe? Eu acho que a gente só vai conseguir ter uma ideia real desses números mais para o final do ano e início do ano que vem, que é o momento que a gente sabe que realmente irá produzir as condições das lavouras, os frutos que estão no pé, os bons levantamentos, somente a partir de dezembro, janeiro de 21, para nós termos esses números.
Legal, seu Nelson. Obrigada pela participação aqui, disponibilidade mais uma vez em falar sobre esses números aqui com Notícias Agrícolas. Ano, mês que vem eu espero o senhor aqui de novo, para a gente bater mais um papo. Ah,
com todo prazer. Olha, eu que agradeço o convite, uma boa tarde a todos. E o seu café está aberto a qualquer tipo de informação estatística. E é um prazer falar com vocês. Muito obrigado.
Um abraço.
Um abraço.
Esse foi o nosso bate-papo, então, com o Nelson Carvalhais, que falou em nome do CCafé. O Nelson trouxe para a gente que as expectativas são boas para as exportações nesse segundo semestre, muito por conta da safra do Brasil que está entrando, que é uma safra de ciclo alto e também uma safra muito esperada pelo mercado. Além disso, o Nelson destacou que os produtores aproveitaram aquelas altas do ano passado, novembro e dezembro, para fechar essas travas e agora o Brasil tem condição de fazer a entrega desses cafés. Bom, eu vou ficando por aqui. Em breve, Notícias Agrícolas está de volta.